Substituir utensílios descartáveis e não recicláveis por produtos ecológicos, biodegradáveis e compostáveis é o principal objetivo da Bioethic.
A ideia surgiu em 2012 pelas mãos de Isabel Brás e Miguel Henriques, depois de 6 anos a viverem entre a China e a Índia. Isabel, obrigada por ter aceitado o nosso convite. De que forma é que esta viagem levou à criação da Bioethic?
Muito obrigada também pelo convite, muito honrada de estar aqui. Portanto, esta ideia surge em 2012. Na altura fui convidada pela empresa onde trabalhava para ir viver para Xangai. E em 2012, ao chegar à China, percebi-me da questão da poluição seriamente. Ou seja, acho que nós aqui no mundo ocidental não temos às vezes muita noção da questão da poluição. Chegar à China, a poluição era óbvia, sobretudo a poluição atmosférica. Portanto, o facto de ter que ir trabalhar, por exemplo, de máscara, foi um dos principais choques, não é, nesta chegada à China. Nós recebíamos frequentemente avisos do governo chinês para, por exemplo, pessoas mais velhas, crianças, etc. Enfim, toda a questão da poluição surgiu nessa altura. Gostaria de referir que eu fui gestora de recursos humanos de uma multinacional durante 17 anos, fiz trabalho internacional durante muitos anos. A China foi realmente o culminar desse trabalho a nível internacional, e foi aí realmente que houve um despertar para a questão ambiental, sobretudo a nível de embalagens. Eu sempre, na altura, ou seja, já estava na empresa há muitos anos e já pensava o que é que queria fazer depois de sair da empresa, porque acho que nós enquanto seres humanos evoluímos, e trabalhar numa empresa de fast fashion na altura já não...
Mas na altura tinha noção dentro da empresa destes problemas?
Estive na China e isso também foi um despertar para mim a nível profissional. Portanto, no ano que cheguei, realmente comecei-me a perceber da máquina, comecei-me a perceber das fábricas de Angora que tínhamos, por exemplo, questões com a PETA, comecei-me a perceber, por exemplo, da queda do Rana Plaza. Vocês sabem que aconteceu. Bem, enfim, na China houve realmente um despertar, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, e comecei a pensar o que é que queria fazer. O choque com a questão da poluição foi realmente grande, portanto, e achei que era por aí que teria que ir. Entretanto, em 2015 fui para a Índia, onde ainda foi pior, porque era tanto lixo e tanta poluição que achei que não havia volta a dar. Cheguei à Índia, por exemplo, vivi em Nova Delhi, onde a poluição atmosférica era muitíssimo pior. No entanto, pelo facto de haver poucos recursos económicos, também dá muita coisa ligada à mão, feita à mão, portanto o handmade. E realmente comecei a achar que havia esperança para a humanidade.
Focando aqui um bocadinho na questão da bioética, como é que são feitos os vossos produtos?
Sim.
Depois de ter surgido isso tudo, como é que realmente as coisas acontecem na realidade?
Quando voltei para Portugal, voltei com a ideia de continuar com a empresa, portanto, nesta parte da arte tribal, mas quando cheguei a Portugal em 2017, fui assistir a um concerto ao pé do Rio, Vodafone, pronto, um espetáculo desses, fui ver um grupo que era fã desde adolescente, e fiquei muito chocada com a questão do plástico. Porque achei que estávamos melhores. Eu, durante estes anos todos fora, vinha com frequência, mas vinha por muito pouco tempo, portanto não dá para nos apercebermos da realidade. E realmente fiquei muito chocada com a questão das palhinhas, com a questão dos copos de plástico, porque a China e a Índia, embora sejam os países mais poluentes, são também dos que estão a dar mais passos contra essa poluição. E, como sabem, eles inclusivamente compravam o nosso lixo, portanto esse grande lixo que eu vi lá nem sempre era nosso. Enfim, e achei que devia, para além da parte da tribal, fazer alguma coisa mais ligada ao ambiente, porque já vinha com este karma, digamos, desde 2012, na altura que cheguei à China. E falei com o Miguel, com o meu marido, despedimos-nos os dois das empresas onde estávamos e achámos que devíamos, que estava na altura de começar o nosso projeto e fazer qualquer coisa mais útil e arriscar pelo planeta e por nós e por todos nós. E realmente a primeira coisa que pensámos foi a questão das embalagens, porque a nível de estatísticas, vocês forem ver, o plástico de uso único é essencialmente plástico utilizado na alimentação. O plástico descartável de uso único é usado na alimentação, e foi exatamente por aí que nós pensámos ir substituir com estes produtos da Bioethic.
Como é que são feitos?
De bagaço de cana-de-açúcar, essencialmente. Nós tentámos, uma das nossas prioridades foi que material iríamos utilizar. O bagaço de cana-de-açúcar é um resíduo Ou seja, quando o açúcar é retirado da cana, fica uma polpa que normalmente é queimada. Nos países produtores isso causa grandes problemas a nível de poluição atmosférica. Malásia, China, Brasil, Índia. Portanto, nós realmente resolvemos aproveitar este resíduo que neste momento já é aproveitado para muitas outras coisas. Por exemplo, papel. Já se está a fazer papel com o bagaço de cana de açúcar. Portanto, este é um dos nossos principais materiais e é por aqui que queremos continuar a ir. É um material resistente. Usamos também amido de milho para fazer talheres em CPLA e PLA, embora não é um material que no futuro não queremos, porque o amido de milho vem dos Estados Unidos, tem que ser produzido depois na China, e neste momento, como sabem, há uma guerra comercial entre os dois países, a nível de pegada ecológica e a nível económico não é muito viável, e tem que ser... portanto, enviado para compostagem industrial. Estes produtos que nós usamos de bagaço de cana-de-açúcar podem enterrá-los no vosso jardim, que eles desaparecem em 8 semanas.
E os produtos que a Bioética tem podem ser usados, por exemplo, em festas e eventos? Quem é que vos procura mais? São empresas ou são pessoas particulares?
Neste momento temos todo o tipo de clientes, desde municípios, muitos restaurantes, sobretudo restaurantes vegetarianos, temos bastantes, temos eventos, temos todo o tipo de clientes, na verdade. Embora começamos a ter cada vez clientes maiores, temos, por exemplo, empresas de plástico, que neste momento já querem introduzir linhas ecológicas e que nos têm procurado para ajudar nessa linha ecológica, que para nós é uma vitória, no sentido de, ok, há realmente uma preocupação, mas quem começou mais foram realmente os pequeninos, digamos, a nível de restaurantes pequeninos, portanto, há um esforço destas pessoas para combater a poluição plástica.
É possível ser competitivo neste mercado? Digo, as pessoas estão dispostas a pagar um custo mais elevado por um produto mais amigo do ambiente?
O custo mais elevado, estamos a falar de 10 a 15% mais do que o plástico. Isto também para cortar aqui alguns mitos, sim, acerca da questão do preço. Neste momento conseguimos ser mais competitivos. Nós somos a primeira empresa portuguesa a fazer importação. Há representantes de outras empresas que não são portuguesas. Obviamente o investimento foi todo nosso e quando investimos, não investimos tanto como gostaríamos, ou como investimos o que podíamos. Neste momento já conseguimos investir mais, portanto já conseguimos os preços sejam mais competitivos. É impossível lutar contra lobbies do petróleo, efetivamente, vai ser sempre impossível. Há sempre um valor, nós pagamos o mesmo de impostos que paga o plástico, por exemplo. Portanto, as pessoas que nos compram estão mesmo, de facto, interessadas em combater a poluição plástica, e é de louvar.
Na hora de escolher os produtos que vamos usar numa festa, por exemplo, muitas vezes reina o facilitismo. Por fim, gostávamos que desse alguns conselhos para quem quer dar a volta a este facilitismo e diminuir o consumo de plástico descartável.
Eu, primeiro que tudo, acho que a reutilização tem que ser o futuro. Nós aquilo que queremos é oferecer uma alternativa nesta fase de transição. Sabemos que isto também não é o futuro, portanto o descartável não pode todo ser o futuro por muitos motivos, mas efetivamente em vez do plástico poderão sempre usar os nossos produtos, que são mais são ecológicos, qualquer coisa melhor do que o plástico, na verdade. Os nossos produtos são reutilizáveis também, portanto, por exemplo, os copos é um bocadinho como o Starbucks, que se escreve o nome. Nós temos, por exemplo, festas onde as pessoas escrevem o nome e vão utilizar usando o copo até não poderem mais.
No fim, o que é que deve ser feito aos copos? Além da compostagem, há outras soluções?
Deve ser descartado com lixo orgânico sempre. Nós o que fazemos também é uma sensibilização e ajudamos as pessoas que compram os nossos produtos também a fazer sensibilização com os seus clientes, com os seus convidados, etc., com pequenos posters a explicar o produto e como é que ele deve ser descartado. E aquilo que sentimos é que as pessoas, quando conhecem a alternativa e o produto, aderem.
Obrigada, Isabel. Aqui ficam alguns conselhos de quem criou uma empresa amiga do ambiente e que quer despertar consciências.
Para a semana, trazemos mais um projeto português que ajuda a mudar os hábitos do dia-a-dia. Até lá, pode ler a crónica da Bioética no site da TSF e ouvir os episódios anteriores nas plataformas de podcast.